Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Bem-vindo ao Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui comigo o Professor Mauri.
Aô! Esse é o Top 10, esse podcast onde nós elencamos os 10 maiores, os 10 piores, os 10 melhores itens de alguma temática. E dessa vez nós trouxemos pra vocês James Bond. Trouxemos Bond. James Bond.
James Bond pode não ser o espião que mais quebra o pau hoje em dia, até por conta do John Wick, a coisa mudou. E talvez ele não seja também o melhor no ato da espionagem, propriamente dita, porque ele chama atenção pra cara. Todo mundo conhece James Bond.
Todo mundo sabe o nome dele, né?
Mas com certeza ele é o espião com as traquitanas mais legais. São mais de 190 gadgets escalafobéticos que já apareceram nos filmes da franquia 007.
Isso inclui carros, motos, veículos modificados, com um monte de coisinha que nem sempre você acha nas concessionárias.
Mas o ponto é, quais seriam parte definitiva do arsenal de um espião de primeira linha? E é isso que nós estamos para decidir no programa de hoje.
Para fazer essa classificação, nós estamos levando em conta o quanto o gadget faz coisas incríveis, se o disfarce funciona e quanto ele está fora da nossa realidade, meros mortais.
E vale citar que veículos, por mais legais que eles sejam, estão de fora, beleza?
Então vamos aos Top 10 Gadgets do James Bond.
10.
Abrindo esse Top 10, trouxemos o Jetpack. Em 007, contra a chantagem atômica, Bond utiliza um jetpack com dois tanques de combustível e propulsor preso em suas costas para sair voando e fugir de vários inimigos após matar um poderoso chefe da Spectre. Depois de pousar, ele coloca o pequeno gadget no porta-malas do carro e parte tranquilamente.
Que era uma mania nos anos 60, jetpack.
É o veículo do futuro.
É, porque o futuro, os carros vão voar.
Ah, né? Exatamente.
As pessoas vão voar.
Exatamente. James Bond já estava no futuro.
É, o futuro de verdade foi muito mais deprimente com... Qual é o nome daquele... O Segway.
O Segway
que virou, no final das contas, o oficial transporte de segurança de shopping.
Que beleza. Mas o jetpack, ele aparece aqui porque, convenhamos, senhoras e senhores, essa tecnologia, ela é muito da hora, vai.
Ela é da hora. Eu diria que tá top tecnologia dos anos 60.
Ela não é muito conveniente, né? Beleza, é a porra de um foguete que você não carrega nas costas.
A chance de dar errado é bem alta. Mas pra fazer o paralelo, a facilidade de usar é tão grande quanto aqueles patinetes de aplicativo que a gente tem hoje nas cidades.
Puta, isso ia ser demais. Imagina você ali, a Faria Lima aqui em São Paulo, cheio de jetpack ali, pra você só passar o QR Code, alugar e sair voando.
Tem um filme da Disney, do George Clooney, que ele fazia uma criança que inventou um tipo de jetpack e vai pra um mundo mágico paralelo. Esqueci o nome do filme. Mas jetpack era uma tecnologia do futuro, que nunca vingou.
Nunca vingou. Eu me lembro de algum carnaval, e aí, nos anos 90, teve uma das escolas de samba que colocou um cara, né, na comissão de frente.
Isso, exatamente.
A tecnologia do futuro que nunca chegou.
Que nunca chegou.
Na nona colocação,
é simples, mas é funcional, o chaveiro do James Bond.
Se você não assistiu em Marcado pra Morrer, o Bond recebe junto com o carrão da vez, porque sempre tem um carrão da vez, né? Ele recebe um chaveiro bem útil, mesmo sem a chave. Ele possui um dispositivo que consegue abrir praticamente qualquer fechadura existente. É tipo colocar na ficha do RPG que você tem pickpocket. Pode fazer um monte de coisa. Além de tudo, ele ainda tem uma carga explosiva e um gás nocauteante que pode ser ativado à distância.
assoviando.
Isso é demais, isso, mano. Isso é
demais,
por
cara.
Por que eu quero a chave do carro se eu tenho um chaveiro desse?
Exatamente.
Eu não preciso ter uma chave, porque o chaveiro faz eu conseguir dirigir
é o uma carro. Arma, cara. É uma arma.
Ele derruba as pessoas e ainda funciona a distância simplesmente com o assovio.
Exatamente.
Isso é demais, mano. Isso é demais.
E se der tudo ruim, você ainda explode, cara.
Se ele ainda não conseguir abrir uma porta...
Você explode a porta.
Tá tudo bem.
Tá. Você perde o chaveiro, mas pelo menos abriu a porta.
Que beleza.
Imagina você andando na cidade de São Paulo com um chaveiro desse no bolso.
É tipo a Lohomorra do Harry Potter. Não há portas que não possa abrir.
Que beleza.
Ele tá aqui porque num mundo fantástico não tem necessidade de você carregar um molho de chaves. Imagina só ter um chaveiro mestre que vai abrir qualquer porta. A porta do seu escritório, a porta da sua casa, a porta do banheiro. Imagina a porta do banheiro no posto quando você para o carro. Desesperado, você tem que ir até a loja de conveniência.
Pegar.
E alguém fala, chave. Tem que comprar água, só consumidor.
Não!
Te dá aquela chave pensando um tijolo.
E você andando igual o Charlie Chaplin de um lado pro outro.
Fazendo uma marcha atlética.
Marcha atlética. Não tem mais essa necessidade. Você tem o chaveiro do James Bond.
Cara, se for parar pra pensar, a gente tem algo muito próximo disso com o smartphone, né? O smartphone, ele pode ter essa função de abrir múltiplas portas apenas com um toque, né?
Tá, mas aí você tem que configurar a porta pra isso. O chaveiro do James Bond, não.
É qualquer porta mesmo. E se der ruim, você ainda explode a porta. Você ficar irritado com o posto, explode a porta de um posto, não tem problema. Provavelmente vai inutilizar o banheiro, né?
Mas dependendo do smartphone, ele também explode, cara. Então...
Muito. Na oitava colocação...
Calma lá. É o anel.
Achei que a gente tava falando de 007, não de Tolkien.
Os dois são ingleses, mas...
É qual anel você
tá falando? Ah, é verdade. Ou um anel. Não, é um anel do James Bond.
É isso aí. 007, Na Mira dos Assassinos, é um filme icônico para gadgets do James Bond.
É verdade.
Porque ele usa uma quantidade ignorante. Quando eu digo ignorante...
É ignorante.
É ignorante de gadgets que ele usa nesse filme. Pelo amor de Deus.
Mas tem um que chama mais atenção.
Que é o anel câmera.
Um anel... câmera.
Que, pra vocês terem uma ideia, ele utiliza esse anel pra conseguir tirar fotos dos seus alvos em meio a uma festa, sem ser percebido. Mas é um anel tipo aqueles de formatura,
é.
Sabe?
Então.
Ele passa só clique, batendo foto com o anel.
Mas tem que pensar que na época que esse filme foi feito, as fotografias não eram digitais, eram tiradas com filme.
Então, meu, você ter uma câmera tão pequena num anel, isso é uma alta tecnologia.
A alta tecnologia está no filme, pequeno pra câmera pequena dentro do anel pequeno, mano.
É, isso aí, imagina o filme desse anel.
Nossa senhora, era muito difícil.
O próprio anel era o rolo, né?
O próprio anel era o rolo.
Complicado. É assim, você deve estar aí ouvindo a gente, pensando, né? Pô, mas por que eles colocaram o anel? Porque hoje já existe, por exemplo, a caneta espiã.
É verdade. Já tem a caneta espiã, mas o anel espião é muito mais da hora.
Imagina.
Porque além de tudo, ainda é um acessório pra complementar seu visual.
Seu visu, né?
É, imagina que da hora, cara. Eu imagino que João Kleber ia usar isso no teste de fidelidade.
Dá uma olhada aqui no meu anel.
Dá uma olhada aqui no meu anel. Fala aqui mais perto do meu anel.
Sete. Sétima colocação, temos o respirador aquático.
Tá aí uma parada que eu queria, viu?
A gente viu isso em Star Wars, mas está presente em vários filmes da franquia do James Bond. O respirador aquático é um dos gadgets mais versáteis que o 007 tem. Se você precisa ficar várias horas debaixo d'água, evitando bandidos ou atravessando de um lado pro outro de uma ilha, eu não teria energia pra isso, eu sou gordo, eu admito, mas...
Vocês não perceberam pela voz?
Não percebeu pela voz, mas a parada é, tipo, imagina que da hora você ficar se escondendo embaixo d'água sem ter que preocupar em respirar, cara. Você coloca um aparelhinho pequenininho na boca
e pronto, você consegue respirar embaixo d'água.
E eu não tô falando, tipo, um tanque de oxigênio. É um aparelho. Imagina você colocar uma caneta na boca e ser capaz de respirar pra sempre embaixo d'água.
Cara, isso é muito da hora.
Isso é muito da hora.
Não, e eu acho que faz todo sentido ele tá aqui nesse top 10, porque é o tipo de coisa que, por mais que o James Bond use para fazer uma espionagem, para conseguir acabar com toda uma cadeia de assassinos, ladrões e marginais,
isso seria muito útil na vida, no dia a dia das pessoas também. Exatamente. Imagina que da hora, aqueles apaixonados pelo mergulho, aquelas pessoas que gostam, né, de utilizar o mergulho como esporte, como hobby, não precisar depender de um tanque de oxigênio pra conseguir curtir. Os limites que isso proporciona é muito da hora.
E perigoso, né? Porque você perder aquela canetinha, tá morto, né? Perder o respirador é uma vez só.
Tomou um susto embaixo da água. Na sexta posição, senhoras e senhores, você vai se surpreender com o cigarro do James Bond. Em 007, só se vive duas vezes com Sean Connery. Quer dizer, o James Bond.
James Bond.
É que o Sean Connery.
É o James Bond de verdade.
É, né? Eu não sei. Eu sou da época do Pierce Brosnan, também gosto bastante.
Porra, mas...
É o James Bond de igual a rolê, assim.
Mas é que... É Sean Connery.
Sean Connery, tá bom.
Mas vamos lá. O James Bond, ele mata um dos inimigos usando um cigarro. E não é pegando o cigarro e enfiando no olho do inimigo.
É bem perigoso.
O cigarro, ele funciona como uma arma, literalmente. Então, senhoras e senhores, fumar mata.
Principalmente no caso do James Bond. E eu quero deixar bem claro que não é uma apologia ao uso do tabaco. A gente aqui na Rede Geek não apoia o uso do cigarro.
E nem cigarros eletrônicos. Por mais que pareçam gadgets, exatamente, não fazem
bem. Fazem mal à saúde.
Mas o ponto é que ter uma pistola no formato e no tamanho do cigarro é extremamente perigoso. Quer dizer, é útil se você for um espião. Mas imagina só, cara, o trabalho que dá. Mas, o senhor Maurinho vive no Brasil. Imagina como esse negócio não entraria fácil na cadeia. Dentro de um maço.
Cigarro pode.
É isso, é um maço de 20 armas. Vender cigarro. Não deixa de ser verdade. Cigarro mata. Mas não desse jeito.
Uns mais rápidos, outros mais lentos.
Quem imagina chegar pro inimigo e falar: quero ver você fumar esse maço agora.
Não é tão efetivo quanto você pegar uma arma e pá, matar a pessoa.
A arma de cigarro, né? A arma em cigarro, a arma de cigarro, sei lá.
É isso aí.
No formato
os cigarrinhos de chocolate.
Os cigarrinhos de arma.
Eles são tão interessantes, né? Parar pra pensar na utilidade disso, que eu tenho certeza que deu ótimas ideias pro pessoal do Serviço Secreto Russo.
Com certeza.
Vou usar isso,
hein? Com certeza. Eu já vi arma em guarda-chuva. E não foi no Batman com o Pinguim. Eu realmente já vi. É, foi realmente utilizado por espiões, arma em guarda-chuva. Agora, da arma em cigarro é um passo adiante que a gente não tem como controlar.
Ainda mais porque a gente não sabe se o nível de miniaturização chegou
pra
conseguir fazer uma arma
chegou, a partir de cigarro. Não chegou,
mano. Não chegou.
Ah, cara.
Não chegou.
Será?
Cigarro eletrônico, imagino que tem pra colocar uma bala. Mas...
E como é? Pra disparar é dois palitos.
Eu não sei porquê, mas isso me parece uma piada que não deu certo.
Dois palitos de fósforo.
5.
A colocação é um item que provavelmente você deve ter em casa. Ou deve ter visto em algum lugar. Ou deve ter visto na sua empresa. A maleta. Em Moscou contra 007, o Kill, que é o cara dos gadgets, né, do James Bond, entrega pra ele uma maleta no começo do filme. O ponto é que essa maleta é muito mais do que ela parece. Ela serve sim pra carregar itens, mas ela
Que surpreende, né? Todo ficar caramba, ele abre e você fala, só carrega itens mesmo.
Mas ela vem com uma faca escondida, cartuchos de munição pra pistola do Bond, moedas de ouro escondidas.
É porque nunca se sabe quando você vai precisar de moedas de ouro.
E é um verdadeiro kit de espionagem entre as peças de couro da maleta, tudo escondidinho.
Eu diria que isso é o kit básico do aventureiro feliz.
É porque, sei lá, o Batman tem o bate-cinto com todos os gadgets. O James Bond tem a maleta porque ele é mais descolado.
É descolado, é um executivo. O cara, a maleta combina com aquele tema.
É o mundo real.
Não é o mundo real.
Espião, mas é o tipo de coisa que dá pra um espião de verdade usar uma maleta com, sei lá, coisas escondidas no meio. Venhamos e convenhamos. É muito da hora você pegar um item do dia a dia, seja um livro, seja um tubo de desodorante, alguma coisa.
Um pote de maionese.
Um pote de maionese, ou, sei lá, um pote de macarrão, e guardar neles, tipo, esconder coisas dentro de objetos do dia a dia. É bem da hora e dá pra gente fazer.
E você pode estar se perguntando por que esse item tão comum ele está aqui no top 10, né? Na verdade, ele está aqui na meiota desse top 10, porque ele merece o nosso respeito, né? Ele é o item básico do James Bond que compõe o o Luke e ainda salva a vida
dele. Isso, o James Bond sempre tem essa questão do Luke e tem um ponto importantíssimo, porque no final das contas ele funciona como um canivete suíço um pouco menos portátil.
É isso aí, mas é o básico que ele consegue atender em qualquer necessidade.
Por exemplo, se ele pegar o chaveiro e colocar dentro da maleta, plá, ganha um monte de fusão.
E eu vou.
O respirador. Ele tá com o anel na mão, segurando a maleta,
fumando um cigarro.
Fumando um cigarro com o chaveiro e o respirador. Tudo sem carregar muita coisa.
É, isso aí.
E sem chamar tanta atenção.
Se ele colocar dentro de um carro, então.
Vixi.
4.
Quarta colocação, compondo o look de James Bond, senhoras e senhores,
o óculos escuro.
Quem não tem colírio usa...
Pode cantar?
Não pode, a gente não tem direito de uso dessa música, seu Tatacã.
Você não sabe que música? Quem não tem colírio?
Não dá pra adivinhar de cara que é Raul Seixas.
E o mundo não é bastante. James Bond usa óculos escuros no cassino. Ele está procurando pistas, senhor Tato Tarkan.
É verdade.
Esse óculos escuro, ele tem uma função muito específica. A função de um raio-x,
que facilita bastante na missão dele.
É, e tem um outro filme do 007, que é o 007 na mira dos assassinos, que ele usa uma versão que despolariza vidros fumê, dando a ele uma visão mais... Imagina só, tem um vidro fumê...
Tá rolando uma reunião dentro dessa sala.
E aí ele tira o vidro fumê, assim... Ai, coisas fisicamente impossíveis, né?
Não.
Como não? Não pro James Bond.
Não pro James Bond.
Mas é...
Isso é os gadgets.
É, mas é basicamente a mesma coisa, né? Um óculos de raio-x, um óculos que atravessa paredes, que você consegue ver o que as pessoas têm no bolso. Um óculos que você consegue ver coisas que normalmente não veria.
É isso aí. Ele dá uma função, dá um upgrade ali pro James Bond, né?
Mas por que tá aqui?
Está aqui porque esse é um item que, convenhamos, todos nós aqui gostaríamos que existisse na realidade.
Primeiro, né? Que seria muito prático, imagina, sei lá, você ir num consultório médico, no pronto-socorro, não precisa parar, colocar na maca,
tirar uma chapa, velho.
Tirar uma chapa.
Mas é que hoje é tudo digital, né, Mauri?
Vou tirar uma chapa.
É, hoje em dia imprime digitalmente todos esses negócios. Mas tudo bem. Antigamente era assim, você ia lá, sentava na máquina, aí o profissional saía de perto, apertava um botão, fazia tec, 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 aí volta, aí tira a chapa, espera duas horas com a perna quebrada, pra descobrir que a perna tá quebrada. Imagina se o médico só colocasse o óculos, apertasse o botão, quebrou a perna.
Para, tem cheiro de perna quebrada, parece uma perna quebrada.
É uma perna quebrada.
É uma perna quebrada.
Exatamente. Mas eu acho que todo mundo aqui, quando ouviu essa história,
a quinta série interior pensou, vamos ver gente pelada.
É, não, é verdade.
É verdade.
Eu acho que eles nunca lançaram algo do tipo, porque todo mundo tem uma quinta série dentro de si que proíbe o uso desse tipo de equipamento.
Eu acho que é porque é tecnologicamente impossível ainda, mas pode ser por isso também.
Não, por quê? Porque ele já tem, por exemplo, câmeras fotográficas que conseguem colocar filtros e simular, por exemplo, ver a pessoa sem roupa. Isso é possível. Existe tecnologia pra isso. É verdade.
Não.
É verdade.
Não.
Tem câmera fotográfica pra isso. É verdade.
Não é verdade.
É verdade.
Não é verdade.
É verdade. Tô falando. Agora, colocar isso num óculos, né, pra um uso profissional poderia ser útil, mas você sabe como é, né?
Não é verdade.
Isso ia chegar na mão do brasileiro.
Não é verdade. Eu não consigo aceitar.
3.
Terceira colocação desse top 10, vamos de celular!
Quê?
Vale citar, tanto em Amanhã Nunca Morre, como em Um Novo Dia Pra Morrer, tem que ter alguma coisa com morte no título, o James Bond faz muito mais do que ligações pra operadora ou mandar mensagem de texto pro crush.
Cara, não, peraí.
É,
o você telefone... Tá falando que é um smartphone, então.
Não, é um telefone, na época não tinha nem como, mas é um telefone com taser de 20 mil volts, que ainda abre travas elétricas. É um scanner de impressões digitais e tem um controle remoto pra sua BMW.
Ah, isso é demais, velho.
É demais.
Mas, onde tem a minha BMW? Ah, tá aqui.
Já era. Ele consegue dirigir através do smartphone
essa BMW. É fantástico.
Isso é sensacional. Fantástico. E eu acho que, meu... Na boa, ele tem que estar aqui, esse item, ele tem que estar bem colocado nas três primeiras posições, porque o que nós mais utilizamos hoje em dia é o nosso smartphone, é o nosso telefone. Ele faz tudo, além de ligação e mandar mensagens de texto, né? Só falta aí, de repente, um taser de 20 mil volts. Não duvido que já tem algum smartphone na CS que tem essa tecnologia, viu?
Então, Mauri, na verdade, vamos aos pontos. Primeiro, biometria no telefone. Já tem hoje em dia.
Beleza.
certo? Segundo, chamar o carro pelo telefone. Tem Uber. Eu considero um Uber 99, todos os aplicativos...
Mas você não consegue dirigir o carro.
Ainda.
Mas imagina. Mas
tá muito perto.
Com Tesla, acho que você consegue.
É, pois é. Agora, o Taser já é possível, não é um smartphone, mas tem celulares mesmo, tipo barrinha, feature phone, que você compra com Taser. De fato. E você carrega ele e dá choque nas pessoas.
Que beleza. Dizer,
não recomendamos dar choque em pessoas, mas dá pra fazer isso.
Tenho certeza que a Motorola pensou em fazer um Moto Snap com um Taser. É
procura agora aí na internet, Mauri. Celular Taser. Você vai encontrar.
Eu fico com medo com...
Não, Mauri, ele não vai dar no choque Google. Se você procurar não, no Google.
Mas tem que procurar na parte de imagens. Você sabe como que é, né? É perigoso.
Site de compra, Mauri. Ah, site de compra.
Então tá.
É relativamente barato.
Para de recomendar essas coisas que nem foram homologadas pela Anatel, tá?
É verdade, não foram
homologadas. Não procure isso no Google.
Provavelmente não. Mas na verdade ele é só disfarçado de telefone.
Parece um telefone.
Ah, você tá fingindo que tá fazendo uma ligação ali.
Até porque senão seria perigoso. Você apertou o botão errado e... Cai.
Tá. Bom, sabe? Não é assim que funciona.
Para a segunda colocação, vamos utilizar aqui a caneta esferográfica.
Mas aquelas que escreve na parede, de ponta cabeça.
Aquelas que foram lata de Coca-Cola. E agora, 011-1406. É
caneta que é tão forte que fura a lata de...
É. Você lembra dessas canetas?
Eu estou pregando essa caneta na madeira. Tinha um negócio desse.
E você comprava uma caneta e recebia 15 de graça.
É isso, exatamente. É isso aí.
Mas vamos falar de 007.
Vamos.
No filme
vamos falar de coisa boa.
No filme que deu origem ao melhor jogo de todos os tempos de 007.
É, quase um dos melhores jogos de todos os tempos, ponto.
É isso aí, que é o GoldenEye. O agente secreto, ele recebe uma linda caneta lá do Kill. Que além de escrever...
Ok.
Que funciona realmente muito bem como uma caneta, tá? Dá pra ver isso.
Que ele escreve. Ele escreve.
Assina cheque.
Isso aí.
Ele escreve Bond, vírgula. James Bond.
Isso.
Ele tem a função extra de um poderoso explosivo, que obviamente acaba salvando a vida de 007 durante o filme.
É aquela caneta que você faz 3 cliques pra armar a caneta... E 3 cliques pra desarmar a caneta. Tem uma galera que fica com mania de enquanto tá no telefone ficar apertando o botãozinho da caneta. Tacla, 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 tacla.
Morreu.
Não, ele tá armando ou desarmando?
Armando.
Mas se você faz a conta errada, imagina, você tá no meio. Você.
Que eu fiz agora? Mas é de impressionar como eles colocaram tanto explosivo dentro de uma pequena canetinha, né?
É verdade. É uma miniaturização do quê, né?
É isso aí.
É uma termonuclear dentro de uma caneta.
Pelo amor de Deus.
Você coloca a caneta na mesa, ela fica vibrando.
Instável, né?
Ela tá instável.
Não, sabe o que ia ser da hora? Porque hoje em dia, quem usa caneta, né? Ninguém mais usa caneta.
Só nos celulares, né?
Então, ia ser da hora. Imagina uma S Pen da Samsung com a função carga explosiva.
O celular não faz essas brincadeiras.
É, não, puta.
Não pode brincar.
O primeiro que comentar, o Note 7 veio com essa função.
Piada sem graça. Você ganha o troféu piada sem graça, tá bom?
Tô ligado que você pensou nisso aí, do outro lado.
Vamos ao recapitulando, que é pra você que não lembra onde a gente começou, então vamos fazer uma breve listinha de onde a gente passou pra chegar na primeira colocação.
Na décima colocação, Jetpack,
que é a mochila de voar.
Resumindo, a mochila de voar.
Nove.
Na nona colocação, temos o chaveiro que abre todas as portas do mundo. Meu sonho. Se você perdeu o chaveiro, ferrou, né?
Perdeu o chaveiro.
Chama o chaveiro pra...
Oito.
Na oitava colocação, o item fashion, o anel fotográfico.
Sete.
Na sétima colocação, o respirador subaquático.
Seis.
Na sexta colocação, aquele item proibido de utilizar em espaços fechados ou cobertos. Aquele que mata o cigarro.
Todo cigarro mata, isso só mata mais rápido.
Cinco.
Na quinta colocação, a maleta que você, além de carregar outros itens importantes, ainda tem a própria maleta que tem itens importantes para um espião.
4.
Na quarta colocação, os óculos escuros com raio-x.
Especialmente para adolescentes, com os hormônios à toda. Quem nunca?
3.
Na terceira colocação, um celular que derruba bandido.
2.
Na segunda colocação, a caneta que escreve e explode.
1.
E agora, na primeira colocação! É simples, é estiloso, é charmoso, é um item básico do verdadeiro espião. Sim, o relógio de pulso.
Esse daqui podia ser um top 10 itens fashion do James Bond.
Exatamente.
Sim. Porque ele já colocou um óculos, ele tá usando a caneta.
É. E o cigarro já foi da moda, não tá mais.
É isso aí, né?
É verdade.
Vamos lá. Em todos os filmes da franquia, o James Bond tem um relógio poderoso. E basicamente ele é o melhor gadget já criado. Vamos lá. Ele já transmitiu mensagens, recebeu vídeos de uma microcâmera, tem uma mini serra fortíssima, imagina só.
Ah, pô, tira.
Porque se o chaveiro, se perdeu o chaveiro, você abre com a mini serra do relógio.
É isso aí.
Tem um laser poderosíssimo, conta com um ímã que é forte o suficiente pra arrancar as armas das mãos dos capangas do outro lado.
Porra!
Mas todas as... todo o ferro do sangue vem junto, né? Com essa potência, mas tudo bem.
E o relógio ainda arma e detona explosivos. E é claro, informa as horas.
Com estilo.
É óbvio que qualquer pessoa gostaria de ter esse relógio de pulso de James Bond. A pessoa que possuísse um relógio com tantas funções seria um exército de um homem só, né?
Eu não quero ser deselegante, mas eu acho que o relógio do James Bond é mais poderoso do que o lápis do John Wick.
O
relógio do James Bond permite que você dê tapa no Thanos. O relógio do James Bond faz com que você jogue anéis câmeras na montanha da perdição.
Oh, sem dificuldades.
Sem dificuldades.
Aí um desafio que eu queria ver, hein? Relógio versus lápis.
Vale citar que o Coringa também já usou lápis, né?
É, mas ele usa de um jeito diferente. Ele só faz mágica, ele faz desaparecer.
O lápis desaparece.
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa, do Fernando Baroni. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.